A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, em seu último dia de viagem ao México, a presidenta Dilma Rousseff conclamou seu colega mexicano Henrique Peña Nieto a que os dois países, Brasil e México, combatam firmemente a corrupção. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora com o renomado cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor Cláudio Couto, como está o senhor? Para nós é sempre um enorme prazer tê-lo em nosso programa.
Sempre um prazer da minha parte também.
Professor Cláudio Couto, como o senhor vê essas declarações da presidenta Dilma Rousseff conclamando o Brasil e México a unir esforços no combate à corrupção?
Olha, eu creio que antes de mais nada, uma declaração simbolicamente relevante, né? Quem dá uma declaração como essa mostra que precisa dar satisfações aos seus cidadãos a esse respeito, se coloca ao lado de um outro chefe de Estado também mostrando que essa é uma preocupação também ali, e uma preocupação que pode unir os dois países em uma série de ações. São dois países que têm um largo histórico de problemas com corrupção, mas também têm um histórico mais recente de medidas no sentido de combater a corrupção. Entendo até que isso é uma consequência natural do processo de democratização pelo qual tanto o México como o Brasil passaram recentemente. A democracia traz à tona questões de como funciona o Estado, de como se relaciona o Estado com os interesses econômicos privados, né, do uso dos recursos públicos, a transparência aumenta e daí, consequentemente, os problemas de corrupção, eles afloram e é mais fácil combatê-los. Talvez até por isso as democracias tenham mais escândalos de corrupção do que os regimes autoritários, porque nesses, evidentemente, há menos transparência, as coisas aparecem menos, às vezes tem-se uma impressão equivocada de que existe menos corrupção. O que existe é, na realidade, menos conhecimento sobre a corrupção.
Menos revelação dos fatos envolvendo corruptos e corruptores.
Exatamente.
Numa cerimônia especial, a presidenta Dilma ressaltou que México e Brasil têm importantes desafios, como promover uma sociedade baseada em fortes valores de direitos humanos, democracia e princípios éticos, uma sociedade que não pode conviver nem com a corrupção, nem com a impunidade. Então, nós podemos esperar que vamos ter, por parte do Congresso Nacional, legislações mais duras, mais eficazes contra a corrupção, professor Cláudio Couto?
Olha, das palavras da presidente às decisões do Congresso, evidentemente, vai uma distância, né? Até diria que nós temos tido no Brasil, há muito tempo já, muita legislação aprovada no sentido de resolver esses problemas. Talvez o que tenha faltado, mas efetivamente seja um reforço do Estado naquilo que diz respeito à sua capacidade de combater a corrupção, né? Por exemplo, dar à Polícia Federal, dar a órgãos de controle dentro do Poder Executivo instrumentos para que eles possam não só fiscalizar o que acontece, mas a partir dessa fiscalização ir atrás dos corruptos, puni-los e corrigir as falhas eventualmente onde existam, de modo a que os problemas não se repitam. Eu vou mencionar um exemplo do que me parece uma medida nessa direção, né? Há algum tempo atrás, assim que tomou posse, o prefeito de São Paulo ele criou uma controladoria geral do município. Para isso não foi necessário mudar nenhuma lei no Congresso. E logo no início dos seus trabalhos, essa controladoria ela desbaratou uma máfia que atuava na coleta de impostos. E com isso, não só se prenderam, se puniram aqueles que atuavam ali, se desbaratou essa máfia de modo a evitar que ela continuasse a sangrar os cofres públicos, mas logo no ano seguinte a arrecadação aumentou em 70%, só para você ter uma ideia da sangria que essa máfia provocava nos cofres públicos. Veja, é uma medida administrativa, não é uma medida legislativa. Então eu acho que isso está ao alcance dos governos, mesmo que não se aprove nova legislação.
A iniciativa tanto pode ser do Poder Executivo quanto do Legislativo, contanto que os dois poderes...
Governo, né? No nível federal e nos níveis estadual e municipal.
Exato, contanto que os poderes hajam, digamos, irmanados no combate à corrupção. A presidenta prosseguiu suas apreciações, afirmando que a corrupção é um flagelo que prejudica seriamente a sociedade, enfraquece as instituições e afeta a economia. E dessa forma ela teve a opinião endossada pelo presidente do Senado mexicano, Miguel Barbosa. Ele também apoiou a presidenta Dilma Rousseff no sentido de que as duas nações, Brasil e México, somem esforços para erradicar a corrupção. Corrupção é extinguível, professor Cláudio Couto?
Olha, eu não creio que ela seja extinguível por completo, mas ela pode ser extinguível, entendo eu, como um problema estrutural de uma sociedade, como uma coisa que define até às vezes o modo de funcionamento dessa sociedade e do seu governo. Acho que isso é possível superar. Né? A gente vê casos aí de países do mundo desenvolvido que, em boa medida, já resolveram isso como um problema estrutural. Né? Pensar nos países escandinavos, por exemplo, ali o índice de corrupção é baixíssimo. Claro que você tem toda uma sociedade muito mais estruturada e uma série de outros aspectos também. Mas, enfim, a corrupção, não dá para dizer que ela simplesmente não existe, mas ela tem um nível tão baixo que ela não chega a ser um grande problema social. Enquanto que em países como o México, como o Brasil, como boa parte dos países da América Latina e do mundo em desenvolvimento em geral, a corrupção ainda é um problema estrutural muito sério, que não só viola valores, viola princípios morais, mas ela também provoca prejuízos, né? Ela sangra os cofres públicos, ela reduz a eficiência da economia, ela afasta investimentos mais produtivos e reduz a produtividade dos investimentos, aumenta os custos, diminui a eficácia dos serviços públicos, que muitas vezes deixam de ser prestados a contento porque houve desvio, houve malversação de recursos públicos, houve inclusive muitas vezes a não implementação de alguma política pública na sua plenitude porque alguém desviou dinheiro. Né? Então esse tipo de situação é que precisa ser combatida muito mais fortemente nesses países do que provavelmente naqueles que já alcançaram um patamar de desenvolvimento mais alto.
E esses fatos se refletem em pelo menos três setores da maior importância: saúde, educação e saneamento.
Exato. Você imagina, por exemplo, uma fraude na compra de medicamentos, né? Isso vai ter um efeito devastador sobre a área de saúde, né? Mas, ou fraudes em licitações públicas, né? Em obras públicas, por exemplo, da área de saneamento que você mencionou. Isso fará com que mais pessoas não tenham acesso ao saneamento de maneira efetiva, fiquem doentes, morram. Ou seja, a corrupção é um flagelo não só no problema em si, mas nas consequências que ela traz para a vida social de uma maneira mais geral e para as ações do Estado de uma maneira mais geral.
De 10 anos para cá, com o chamado escândalo do Mensalão e agora as denúncias que envolvem a Petrobras, o Brasil tem assistido uma sequência de denúncias envolvendo a corrupção. Isso, como o senhor falou ao início da nossa entrevista, reflete a plenitude democrática que o país está vivendo?
Eu entendo que sim. Eu entendo que essas denúncias têm aparecido justamente porque existe transparência e os governantes não conseguem mais ficar impunes. Eles não conseguem mais ficar imunes à investigação por parte dos próprios órgãos de Estado. Vejo que muitas dessas investigações foram produzidas pela Polícia Federal, né, como também da ação da imprensa, né, que fiscaliza, que cobra, que dá repercussão aos episódios. Isso tudo conta. E eu diria que, nesses casos todos aí que nós estamos mencionando, não é só um resultado, vamos dizer, mais geral da democratização, mas é o reforço de algumas instituições particulares. Mencionei que já a Polícia Federal, no caso brasileiro, a Polícia Federal ela aumentou vertiginosamente o número de operações que passou a fazer no combate à corrupção de alguns anos para cá. Né? Se a gente vê o gráfico, por exemplo, dessas operações da Polícia Federal, nota que ele dá um salto a partir de 2003. Então, houve um reforço importante na Polícia Federal, do ponto de vista não só do seu ganho de autonomia, mas do ponto de vista da sua aparatação, ou seja, ela tem mais gente, tem mais pessoal, pessoas mais treinadas, tem recursos com os quais agir, e isso redunda em ações. E, curiosamente, né, e aí até um paradoxo, ações, inclusive, contrárias ao governo, sob cujo comando ela formalmente está. Mas aí é um indicativo de que a Polícia Federal, de fato, tem sido autônoma. Então, é esse tipo de aprimoramento institucional, aprimoramento administrativo, que eu entendo que é fundamental para que o avanço no combate à corrupção realmente ocorra.
Professor Cláudio Couto, muito obrigado por mais essa entrevista para o nosso programa. Felicidades para o senhor. Tenha um excelente final de semana.
Obrigado a você, Arnaldo, e um bom final de semana a todos.
Conversamos com o cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que analisou a conclamação da presidenta Dilma Rousseff no México para que os dois países, Brasil e México, combatam a corrupção em conjunto.